nós gostamos de contar histórias e valorizar pessoas que, né, em vários segmentos, deixam sua marca, trabalham e dão a sua contribuição. Entre a política e a comunidade, um pouco da trajetória da Nena Cocalense, que está conosco aqui, Maria Salete Teixeira Búrigo, popular Nena. Ela é presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cocal do Sul, já deu a sua contribuição na política também. Falar um pouco da Nena aqui no programa. Tudo bem, Nena? Bom dia.
Tudo bem. Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Marconi.
Ô, Nena, você é natural de Cocal do Sul mesmo?
Não. Eu nasci em Campos Novos.
Campos Novos.
Campos Novos,
lá no oeste catarinense.
É, município de Lages lá, né? Uhum. Mas vim ainda pequenininha, né? Bebê para Siderópolis. Aí me criei em Siderópolis até a sétima série. Depois a gente veio para Cocal.
Legal, de Siderópolis para Cocal do Sul, mas nasceu em Campos Novos.
É, mas é que Siderópolis naquela época não tinha muito emprego, né? Então meus pais, meus irmãos mais velhos vieram trabalhar em Cocal do Sul, que aqui tinha a Eliane, né? Que na época a Eliane era, né, poderosa, era bem grande, né? Abraçava todos os municípios, né?
Verdade.
E tanto que vinha o pessoal vinha de ônibus, né? Trabalhar em Cocal do Sul, tinha ônibus de Siderópolis, tinha ônibus de Lauro Miller, de Santana, vinha... bastante funcionários, né? Uhum. Então a gente resolveu vir morar em Cocal. Meu pai resolveu vir morar em Cocal, onde meus irmãos se empregaram, e a gente acabou ficando por aqui mesmo até hoje.
Eu lembro até daquele grande alojamento, uhum, que tinha em Cocal do Sul.
Grande alojamento.
Na região das lojas Lima.
Isso,
né?
Ali perto da ponte, né?
É, da LCL, do Magazine Luiza.
Perto da ponte ali, né? Bem pertinho da ponte. É.
Que legal. E a sua família, você tem quantos irmãos?
Nós somos de 9 irmãos.
Uma
já faleceu, né? E os 8 estão vivos, graças a Deus.
Moram aqui na região também?
Tudo aqui na região, é. Só ficou uma em Siderópolis, o resto tudo em Cocal. Inclusive, uma irmã minha que faleceu, né? No acidente, que ela era casada com um tão vereador também e ex-candidato a prefeito também, o Vicente Cipriano.
Era sua irmã?
Era minha irmã, morreu naquele acidente ali perto de Cocal, perto de São Simão.
Uma grande perda.
Então a gente teve uma grande perda mesmo na família, nossa menina, nosso neném.
Já que você falou em Eliane, você chegou a trabalhar na Eliane também?
Sim, trabalhei. Eu só terminei o ginásio, porque a gente, assim, veio de família pobre, né? É, somos ainda até hoje, mas a gente veio de família pobre, humilde. Uhum. E logo que eu terminei o ginásio, eu fui trabalhar na Eliane. Aí peguei na fábrica... E lá na fábrica, naquela época, quem tinha o ginásio, meu Deus, quem tinha o ginásio era estudada, né?
Certo.
Aí eu lembro que os diretores descobriram que tinha uma menina que trabalhava na fábrica que tinha o ginásio. Aí me convidaram para trabalhar de secretária, me levaram para trabalhar de secretária, foi onde eu fui evoluindo na Eliane, trabalhei.
Você foi secretária?
Fui secretária e cheguei a ser secretária executiva dos diretores.
Olha, que honra, né? Da família Gaidzinski.
É, fui secretária. Bastante tempo.
Aham. Ô, Nena, qual foi na sua vida a sua principal profissão, a sua principal atividade?
A minha principal atividade mesmo foi comerciante, né?
Certo.
Que depois que eu saí da Eliane, a gente trabalhou... Eu tenho comércio, que meu marido sempre teve comércio, né? Búrigo, Vinícius Búrigo, né?
A família Búrigo...
Búrigo sempre teve comércio.
É conhecida pelos comércios.
É isso.
Papelaria, material de construção.
Exatamente. Né? Ferragens. Aí fui trabalhar com eles, né? E a gente teve como profissão, porque eu fiz contabilidade, mas fui trabalhar com eles no comércio. Depois botei loja também, tive uma loja de tecido e roupas, né? Roupas feitas. Eu ia para São Paulo comprar e vendia. Depois, aí entrei na política.
Uhum. Isso foi em que ano na política?
Acho 2003, por aí, 2004, que me convidaram para ser secretária de saúde. Eu sem conhecer nada, assim.
Quem era o prefeito?
Bem inexperiente, assim, me convidaram, porque a gente já vem de uma trajetória assim, da família política, né? Meu sogro era político, né? Na época em que vereador... Meu sogro foi vereador, na época em que o vereador não ganhava, não tinha... recebimento, não recebia nada, pagava para trabalhar, aliás.
Você falou em Vinícius Búrigo, um nome que é uma referência, empreendedorismo em Cocal do Sul, na própria Cooper Cocal.
Ele fundou a Cooper Cocal, né? Meu sogro fundou a Cooper Cocal, fui ele que fundou a Cooper Cocal. Até, inclusive, a prefeitura de Cocal do Sul também começou, ele emprestou máquina, emprestou mesa, emprestou cadeira, tudo para a prefeitura começar, porque a gente começou do zero em Cocal do Sul, né? Então, a gente veio dessa família política e meu marido foi candidato também, e na época a gente era noivo, Ele foi candidato a vice-prefeito aqui em Uruçanga, porque naquela época a gente pertencia a Uruçanga, com o Oberdan, vocês se lembram?
Sim, imagina.
Ele foi candidato com o Oberdan, não teve êxito, mas aí depois entrei eu, né?
Que bacana.
Entrei na política também.
Você foi primeiro secretário de saúde ou primeira vereadora?
Primeira secretária de saúde.
Em que ano?
Aí, 2003? Acho que em 2003, 2004, por aí.
O prefeito que era na época?
Era o Aldo Furlan.
Aldo Furlan.
Aí daí me convidaram para ser secretária de saúde. Eu não conhecia nada, assim, né, sobre a saúde, né? Eu não tinha muita experiência. Não tinha experiência nenhuma, aliás. Mas eu disse, eu vou enfrentar esse desafio. Aham. Eu vou. E fui, e graças a Deus me saí bem, porque eu saí com uma aprovação bem alta, assim, bem alta mesmo.
Você já era uma pessoa comerciante, foi secretária de Eliane, já tinha muitos relacionamentos, né?
É o lado humano, né, Bicudo? Eu acho que tudo tem que ter o lado humano, e não pensar em, assim, em querer ter status. Eu acho que hoje em dia, a nossa política, nossos políticos estão muito assim pensando no status, não pensando no lado humano. Eles querem assim, ó, eu sou secretária, ou eu sou secretário porque eu quero aparecer, eu quero estar no auge.
Na vitrine.
Eu sou vereador porque eu estou na vitrine, porque contemplada. Mas assim, ó, eu sempre digo, você está na vitrine hoje, amanhã você não é mais nada. Enquanto você está na vitrine, você é bajulado. Você é procurado. Eu sempre tive essa consciência de que eu tinha que trabalhar o meu lado humano, sempre. Não por status. Então, eu fazia tudo o que eu fiz, foi com muita vontade, com muita, assim, muita dedicação, e o meu lado humano sempre presente.
Mas você foi secretária de saúde durante dois mandatos.
Eu fui no mandato, aí depois eu me elegi vereadora. Né? Logo em seguida eu saí, tanto que eu saí, já logo em seguida me elegi vereadora. Depois, aí o prefeito saiu, né? E entrou o Nilson, o outro prefeito, e ele me convidou novamente, eu estava como suplente, e ele me convidou para ser secretária dele também.
É mais difícil ser vereadora ou secretária de saúde?
Olha, para mim não faz...
Para mim
não tem assim, essa diferença, sabe? É. Não difere um do outro, porque todos os dois eu gostava muito, gosto, porque eu gosto da política. As pessoas dizem assim, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Gente, nós vivemos política, nós respiramos política, como não gostar da política? Tudo envolve a política, né? Não tem o que não envolva a política, então não podemos dizer isso, né? Penso eu.
A cidade tem todas as suas marcas com relação de política, né?
Sim, sim,
tudo
sim.
O que se faz para a cidade crescer passa por uma decisão política.
Sim,
né?
Nós tínhamos ali também, nós tínhamos aquele posto de saúde ali, que hoje é o pronto atendimento, né? Hoje é o nosso pronto atendimento. Estava ali como tipo, eles diziam, é um elefante branco. Eu disse, não, mas eu vou botar o elefante branco... Vou colorir o elefante branco. E graças a Deus consegui botar a funcionar, entrei, ninguém conseguia, por isso, por aquilo, porque fiz a norma da vigilância, isso e aquilo, tudo travava.
Foi na sua época?
Foi na minha época, eu cheguei lá e consegui, esse ano eu boto funcionar, e botei mesmo. Botei funcionar e está lá até hoje, graças a Deus.
Quando você foi vereadora, quais eram os vereadores da época? Quais vocês lembram?
Na época tinha o Cassimiro... Colombiev, tinha o Volney da Silva, a Genor da Soler, Adriano, Bossamay, a Lourdes, Zanetti, Marcelo Daló. Então eram esses vereadores.
Tinha duas vereadoras?
Tinha duas vereadoras. O Cipriano também era vereador, meu cunhado, que na época, nós dois do MDB fomos eleitos. A família.
Hoje tem três vereadoras?
Hoje tem três vereadoras.
Maria Luísa,
Aninha, né?
A Glícia.
Aninha e a Glícia.
E a Glícia. Três vereadoras.
Acompanhando
a cidade, né? Aconteceu muita coisa com Cocal do Sul,
sim,
né?
Sim.
Ela cresceu de forma na questão da indústria,
sim,
né?
De toda forma, né? Ela cresceu,
muito,
né?
O Cocal deu uma transformada gigantesca.
Até eu tenho uma preocupação muito grande, sabe? Assim, com o Cocal do Sul, porque na época a gente fez o plano diretor, na época em que eu fui vereadora. E foi analisado o solo, tudo, que não poderia fazer prédios muito altos, porque o solo não absorvia, não conseguia. Então, a minha preocupação, na época, fizeram uma emenda pedindo para construir mais que três prédios, né? Mais que três andares. E eu fui uma que lutei bravamente contra. Não, pois foi analisado o solo, não pode fazer. Onde vai parar todo esse esgoto, né? O futuro como será?
Certo.
Eu era muito preocupada com isso. E depois que eu saí de vereadora, as coisas mudaram. Então, hoje, acontece alguma coisa em Cocal, eu sempre lembro, pois é, se a gente tivesse consciência na época, como eu tinha, como eu tive consciência, nossa equipe de vereadores tiveram consciência, talvez, né, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje, né? São muitos prédios. Não sou contra, tem que crescer mesmo, mas tem que crescer com consciência, né? Não crescer de qualquer forma, porque onde vai tudo aquele esgoto lá de Cocal, né? Só tem que dar enchente, né?
Toda a cidade tem que se planejar.
Tem que se planejar,
crescer,
tem que haver planejamento. Não trabalhar de uma forma desordenada, com que não pensando no futuro, né? Tudo tem que se pensar no amanhã, né?
Você trabalhou como secretária de saúde, deu a sua contribuição. É uma área sempre assim muito, muito crítica, em qualquer cidade, né? As pessoas cobram muito. O serviço de saúde funcionando bem, não é?
É, mas assim, eu não tive esse problema, sabe, Bicudo? É. Não tive. Graças a Deus, assim, quanto secretário, tanto que para ser, assim, não me vangloriar, né? Mas, assim, eu saí com 86% de aprovação, né? Quando eu saí. E fiz muita coisa para o Cocal, muita coisa que está lá fui eu que comecei, eu que dei o... Quando a gente entrou em Cocal, quando eu peguei a secretaria de Cocal, nós tínhamos um SF só, um SF. Jardim Elizabeth. E quando eu fiquei ali nesse mandato que eu assumi, eu consegui inaugurar num dia só 5 SFs.
Que legal, 5. Parabéns.
Consegui 5 SFs. Então, assim, foi uma, né? Foi trabalhado e a gente inaugurou tudo num dia só, assim. A gente alugou casas e conseguimos com o Ministério da Saúde a ampliar, né, esse leque. Depois, quando eu voltei novamente, eu consegui mais as 5 odontos, os 6 odontos que não tinha também. Com o Ministério da Saúde, a gente conseguiu implantar os 5 odontos. Então, isso é uma marca que eu tenho orgulho de dizer que fui eu que consegui. Lógico que a gente alugou casas e tudo, mas mesmo assim a gente conseguiu trazer, né, para o município. Depois, em seguida, a gente já começou a construir. Né, lá no segundo mandato que eu fui vereadora, a gente começou a construir. Tanto que tem vários SF lá que tem a minha marca lá da primeira construção.
Como secretária, como vereadora, você foi a Brasília também?
Várias vezes,
recursos,
várias. Né? Fui e continuo indo, né? Continuo indo ainda. Tô como presidente da associação, eu vivo em Brasília, São Paulo, estou sempre viajando. Estou sempre atrás de recursos, de alguma coisa.
Depois que você virou, entre aspas, né, essa página um pouco da política e também da saúde, você foi convidada mais vezes para ser... vereadora, concorrer a algum cargo, não?
Não, eu participo várias vezes, participava. Agora eu estou deixando um pouco, também já estou com uma idade que eu acho que está na hora de eu começar a largar um pouco os mais novos, né? Porque a gente tem que deixar também, né, para os mais novos aprenderem, né? Mas eu participava do Conselho de Saúde, do Conselho de Idoso, desses conselhos que eu vivi em Brasília também, né? Nas conferências, inclusive essa última conferência da saúde, eu estive presente em Brasília, fui eleita para estar lá, né? Que passa por várias etapas, passou pelo município, passou pelo estado, foi para Brasília. Então, várias etapas, eu estava em Brasília defendendo, né, o nosso Cocal do Sul e do idoso também. Então, assim, nesse sentido, sempre continuei trabalhando.
Você é uma mulher que, avaliando o seu semblante, a sua forma de falar, está longe de se aposentar de serviços comunitários e agora também na Associação dos Aposentados.
Não, está na hora, né? Chega,
já,
né?
Já são quantos anos presidindo a Associação dos Aposentados?
Já vai fazer 16 anos, já.
16 anos?
Vai fazer 16 anos.
Desde
assim,
2010.
A gente está na hora de descansar um pouquinho também, né, Bicudo? A gente precisa também desse sossego, né? Eu já estou largando muita coisa, deixando muita coisa. Agora eu estou só com a Associação porque... Ela já me toma muito tempo. Como eu te falei, eu trabalho com o meu lado humanizado, meu trabalho, porque eu gosto de estar lá dentro da associação, falando com as pessoas, vendo a necessidade das pessoas, conversando com as pessoas, buscando as pessoas. Assim, ó, tem uma pessoa, um paciente que está com um problema, eu vou atrás, eu vou procurar ajudar, eu vou... Né? Eu trabalho muito esse lado, então isso já me envolve muito, isso me ocupa muito.
Como é que funciona a Associação de Cocal do Sul, a estrutura organizacional, associados, como é que funciona?
Olha, nós lá na Associação de Cocal do Sul, a gente já, né, assim, teve o ano passado, em abril, a gente teve muita dificuldade, a gente sentiu que tudo ia parar, sabe, no Brasil inteiro. Porque nós somos assim, ó, nós somos associação, federação e confederação, que é confederação em Brasília, a federação em Florianópolis e a associação em Cocal do Sul e em várias cidades. E eu participo de todas elas, participava de toda a entidade, né? E De repente, sem mais, sem menos, assim, no mês de abril, o governo lançou aquela... Houve aquela roubalheira lá, né? Naquelas pessoas que, né? Que aquelas 15 entidades que foram... Que estavam burlando o INSS, até gente lá de dentro mesmo, né? Então, o governo resolveu suspender tudo, tudo. Ele botou todo mundo no mesmo saco. Que nós que trabalhávamos, que oferecemos, né, assistencialismo ao sócio... A gente foi tudo pro mesmo buraco. Então,
cancelaram
a gente,
todos cancelaram os descontos?
Todos os descontos. Não folhas. Tivemos nem nada, não fomos citados em nenhuma vez, mas caímos tudo no mesmo saco. Então, a partir de abril, a gente trabalhou o mês de abril todo, do ano passado, 2025, e naquele mês mesmo, simplesmente, não veio mais desconto nenhum. Isso aí, ó, de hoje para amanhã, e zerou. Zerou a arrecadação. Até, é. Inclusive, quem eles já tinham descontado, por exemplo, meu, que eu era sócia, que eu sou sócia, já tinha descontado, eles devolveram no mês seguinte. Uhum. Então, a gente ficou sem nada, a gente ficou assim, ó, a ver navios.
Até o que já tinha entrado...
O que tinha entrado, eles devolveram.
Retornou, foi retornou, reembolsado.
Reembolsaram. Né? Então, a gente sofreu muito, a gente fez várias reuniões, mas não tinha por onde escapar, porque nós éramos tudo desconto do INSS. Mas ali, a gente, como a gente é brasileiro, não desiste nunca. A gente continuou trabalhando, tanto quanto aqui em Uruçanga também continuaram. Né? Várias associações fecharam, mas quem realmente trabalhava honesto, continua. Continua, porque a gente fez de uma forma ou de outra, a gente continuou na associação. Como nós, por exemplo, a gente faz o desconto na Copercocal. Certo. Aí as pessoas pagam na Copercocal, né, vem descontado na energia, a energia deposita no banco para nós e a gente vai se virando.
Como é que está a realidade hoje?
Hoje dá para se manter. Graças a Deus nós estamos nos mantendo, né, porque logo em seguida que começou já, a gente como administradora também, né, a gente já foi cortando os gastos, né, naquele mês. Eu já soube lá em Brasília, eu estava lá quando aconteceu, e já cheguei aqui, já sabia, de antecedência já sabia, já fui cortando os gastos de tudo, né, já fui demitindo funcionários, porque o dinheiro que eu tinha, eu vou aproveitar e vou, né.
Aquilo que era uma gordurinha ou dava para ajustar, você foi mexendo.
Fui mexendo em tudo. E foi onde a gente conseguiu superar. Estamos já com... E sócios procuram, sabe, Bicudo? Não é uma coisa que eu quase não faço, não saio, porque eu tenho esse mal comigo. Eu não sei se é mal ou se é bem. Eu não sou de estar me elogiando, de estar chamando, de estar gritando na rua, na rádio, nos jornais. Eu procuro trabalhar... em silêncio, né? Eu procuro fazer o tete-a-tete, né? E a busca ativa. Então, eu acho que isso também, não sei se é uma coisa boa ou não, mas eu faço isso.
Presidente Nena, quais são os serviços que vocês oferecem lá hoje na associação?
Nós temos dois médicos pagos, que é pela associação, a associação que paga, né? O sócio não paga nada, ele vai simplesmente, ele pelo WhatsApp, ele agenda, né? Por isso que as pessoas gostam, principalmente as pessoas mais idosas. Sim. Elas têm dificuldade de usar outros recursos, né? Então, ou eles vão lá, ou o WhatsApp, eles agendam, ou por telefone. A gente tem dentista lá que cobra um pouco mais barato. A gente tem advogado quase todos os dias que trabalham para mim, né? Que a gente, de uma forma ou de outra, eles não cobram a consulta. A gente ajuda eles de outra forma. A gente tem vários profissionais assim, que a gente tem convênio. Nós temos muito convênio com mais de 200 médicos, que eles cobram mais barato, né? Tem médico profissional, tem... médicos que cobram até R$100 a menos a consulta. Então, vale a pena, né? Nós temos convênio com várias clínicas. Todas as clínicas que tu conhece, eu vou... E que eu sei, ó, tá, abriu a clínica lá. Tá a Nena já batendo na porta e pedindo para dar desconto pro nosso sócio. E assim a gente vai levando.
Bom dia, Bicudo. Pergunta pra Nena se ela lembra da Zuleima. Nós trabalhamos juntas na empresa Eliane. Ela classificava os azulejos e eu colocava nas caixas. Oi, Nena, sinto saudades daquela época, um abraço, Deus abençoe sempre. A Zuleima.
Zuleima, lembro, mas tem bastante gente, nós trabalhamos muito tempo junto, muito querida.
Você começou lá na fábrica,
foi o que eu falei, né? Que eu
já tinha oitava série e foi para a secretaria.
Porque eu tinha oitava série, né? Exato. Daí quando eles descobriram, porque eu só terminei a oitava série e fui trabalhar, porque a gente naquela época nós não tínhamos, né, Bicudo? Não é igual hoje que fica esses marmanjão aí na rua ou sem fazer nada, né? A gente fazia, tinha 14, 15 anos, 16, tinha que trabalhar, né? E assim eu fiz. Trabalhei na Eliane, eu estudava em Criciúma, ia para Criciúma toda noite, né? Não era fácil, mas a gente ia.
Você fez faculdade em Criciúma?
Fiz em Criciúma. Coisa boa, né? A gente conseguiu, né, passar por essa fase bem difícil, né? Mas comecei na fábrica, assim, ó, com os dedos todo arranhado, porque era classificação de azulejo.
Sim.
A gente classificava azulejo e eles davam um pedaço de esparadrapo pra gente botar no dedo pra não machucar
era,
o dedo.
Era manual o serviço.
Manual.
Tinha azulejo, olhar
um por um. E a gente novinha, né, menina, a pele mais macia, né, mais fininha. E quando terminava aquele azulejo, o esparadrapo gastava, sabe? E quando gastava o esparadrapo, não podia pegar mais. Não tinha mais. Uhum. Naquela época era assim. Uhum. Então a gente tinha que aguentar. Se sangrasse, sangrava e daí. Uhum. Né? Hoje tudo diferente. Hoje tem outras normas. Depois veio a CIPA, veio um monte de coisa, né? Uhum. Mas naquela época que eu comecei não tinha nada disso.
Era diferente.
Era bem diferente.
A Eliane chegou a 5 mil colaboradores. Era uma, fila de ônibus.
Na minha seção onde eu trabalhava, na época tinha 800, 900. Na classificação de embalagem, onde eu comecei, tinha 800 funcionários. Tanto que na época... Eu lembro que meu superior, ele foi fazer uma cirurgia e me deixaram como responsável por 700, 800 funcionários. E eu dava conta, eu pequenininha, novinha, mas...
Quando acabava o tour, era um festival de bicicletas, de motos, de
ônibus. E tudo, era bem assim. Restaurante, a gente almoçava lá também, nos bandejões e tudo isso a gente passou. Essa experiência eu tive.
Coisa boa. Ô, Nena, a sede da Associação dos Aposentados é uma sede própria?
Não conseguimos ainda. Porque, não conseguimos, Bicudo, porque assim, ó, eu sempre primei pela... já que a gente cobra uma mensalidade do sócio, não tem que pagar o que eles fazem lá dentro, né? O que nós somos atendidos lá dentro, como os médicos. Eu sempre primei por pagar os profissionais para atendê-los.
Certo.
Porque eu acho que assim, tu paga um pouquinho só, mas tu tem que ter alguma vantagem, né? Se não tiver aquela vantagem, tu não vai querer ser sócio. Então, onde a gente sempre não conseguiu guardar dinheiro para a construção. Uhum. Né? Então, por isso a gente não construiu. Porque a gente quer dar as vantagens para o sócio. Mas como muitas associações que não apresentam nada, não tem, aí eles, claro, conseguem construir, mas a gente não conseguiu, não. Não deu ainda. E agora é muito menos, né? Porque está bem mais difícil, né?
Está mais difícil hoje do que no passado?
Está mais difícil porque a gente não tem aquele desconto do INSS. Porque no INSS, todo aposentado poderia pagar. Agora ali, não. Uhum. Agora hoje, o que, vamos supor, eu tenho sócios de vários municípios que gostam de Cocal. Uhum. Então, assim, ó, por exemplo, se eu tenho um sócio de Morro da Fumaça, eu não posso descontar pela cooperativa de Morro da Fumaça, porque ele não pertence a Cocal. Uhum. Eu tenho sócios aqui de Uruçanga. Uhum. Eu não posso descontar aqui em Uruçanga, porque é de Cocal, só quem é de Cocal, quem é pela energia de Cocal, né? Uhum. Então, é difícil. E pelo INSS, eu pegava sócios de todos os municípios. Aí, eles gostavam, achavam vantagem, né? Aquele que achava vantagem, claro, tem que procurar o que é melhor, né?
Claro, com certeza. Como é que é a relação das associações da região? Uruçanga, Cocal, Criciúma? Não,
a gente tem um relacionamento muito bom. Uhum. A gente sempre, assim, participou de reuniões mensais. A gente faz reuniões mensais. Fazia, né? Agora a gente deu uma parada, porque vamos começar agora mês que vem de novo. Acho que agora esse mês, agora de que vem, a gente já começa novamente. A gente faz reuniões mensais com todos os presidentes para passar, até para repassar o que está acontecendo com um com o outro. E eu, como fazia parte da federação em Florianópolis e da confederação em Brasília, eu trazia as novidades também, né, para as associações, repassava tudo, né? A gente estava por dentro de tudo, então eu era um elo de comunicação, né?
Verdade. A Associação dos Aposentados de Uruçanga perdeu recentemente o Nazareno, conhecia o Nazareno, né? Alguns anos atrás também o Paulinho, né?
Paulinho,
que é uma referência também na associação.
Agora está o... Como é que é? O Neno?
Agora é o Neno.
Agora é o Neno, nosso amigo Neno.
A nossa referência hoje ali é o Neno e o Clezinho. Né? Como é que você avalia a participação feminina hoje, tanto na política quanto em outros movimentos também da sociedade?
Acho muito pouco. Muito pouco.
Ainda é fraca.
É muito pouco. É por isso que eu digo assim, Bicudo, assim, às vezes eu até dei um depoimento esses tempos numa uma conferência que teve, acho que foi em Brasília. Todo mundo diz, porque a mulher ganha menos que o homem, tal e tal. Todo mundo só fica choramingando, né? Uhum. E eu até dei um depoimento, eu disse, olha, gente, eu vim de classe pobre, paupérrima, não pobre, paupérrima. Meu pai era, assim, funcionário da prefeitura, ganhava muito pouco, nós éramos 9 irmãos. Eu não tinha nada na vida, eu... Comecei a trabalhar na Eliane, me esforcei, fui estudar com o meu dinheiro, não foi dinheiro do meu pai não poderia me dar. Eu fui estudar com o meu dinheiro, eu trabalhei, eu enfrentei uma secretaria de saúde sem saber nada, né? E aprendi, né? Aprendi, e hoje eu ensino, né? Fui candidata a vereadora sem saber também o que se fazia na Câmara, porque na época a gente não, né? Mas fui lá e me destaquei também como vereadora, graças a Deus, né? Aí depois me convidaram para ser presidente dos aposentados. Enfrentei também, assim, então eu acho assim, que falta a mulher é ter consciência e enfrentar as barreiras que estão pela frente. Uhum. Né? Não ficar só resmungando, choramingando, dizendo que não tem, que não ganho igual os homens. Eu sempre ganhei igual os homens, sempre. Uhum. E eu nunca desisti, nunca corri de nenhum desafio. Eu sempre, todo desafio que aparece na minha frente, eu enfrentei.
Ô, Nena, tanto na saúde quanto na política, algum projeto especial que você guarda com carinho, assim, que né, realmente você passa, você vê, você lembra e se orgulha muito pelo esforço que empenhou?
Ah, são vários projetos, né? Uhum. Em Cocal eu tenho, assim, um orgulho de ter começado várias, né? Os SF foi eu que comecei, a gente adquiriu terrenos, né? Ah, lá o pronto atendimento, eu tenho assim quando eu passo por lá, eu vejo até aquela placa lá da prefeitura, lá que fui eu que mandei fazer, as letreiras na frente fui eu que mandei fazer. Uhum. Então tudo isso traz orgulho pra gente, dá uma lembrança, dá uma nostalgia, mas também é bom, né?
Claro.
Então assim, e eu tenho muito orgulho de as pessoas me encontrarem e me agradecerem pelo que eu fiz. Esse é o meu grande orgulho.
Isso é muito bom, né?
Isso é muito bom. Meu grande orgulho é isso. Ai, tu fez isso pra mim, tu vai, né, tal. Assim, eu acho, como é bom a gente saber coisas que eu não lembro, sabe? Eu não lembro. E aí eles dizem, ai, Nena, tu me atendesse naquele dia, assim, se tu fosse na minha casa, fizesse isso, fizesse aquilo. Então, isso é uma. Acho que não tem coisa melhor do que o reconhecimento do povo.
Toda instituição, toda associação, muitas vezes conta com o apoio do poder público, né? Vocês têm algum tipo de convênio, alguma colaboração da prefeitura?
Nada.
Não.
Não temos nada. Inclusive.
Nunca teve?
Teve uma gestão que a gente conseguia, né? Os exames pelo do INSS, né? Então passava para nós, porque nós somos uma extensão, né, Bicuda? Assim,
claro.
Ó, a gente, nós é na associação, eu digo assim, a gente ajuda a prefeitura.
É o terceiro setor, né?
É o terceiro setor. A gente, a gente ajuda a prefeitura porque. Tá deixando de ir lá na prefeitura quem está ali comigo, né? Então, aí a gente tinha, e né, teve uma gestão agora que tirou os exames que a gente faria ali, né? Que a gente fazia ali, porque disse, a porta do SUS é lá na secretaria. Não, a porta do SUS é em qualquer lugar, porque o SUS é nosso, o SUS é meu, é teu, é de todo mundo. Então, se está sendo atendido pelo SUS corretamente, né? Eu acho que não tenho porquê. Mas, infelizmente, nós não temos ajuda de ninguém. A gente trabalha ali, a gente administra com mãos de ferro, para que tudo, tanto que tu vê, muita gente fechou, eu não fechei, a gente conseguiu se recuperar, a gente conseguiu, estamos levando, não devemos nada para ninguém, a gente trabalha corretamente e vamos levar mais tempo, se Deus quiser.
Ô, Nena, depois daquele baque todo da fraude do INSS lá em Brasília, né? Como você mesmo falou, uma roubalheira gigantesca, recuperou um pouco dos sócios, como é que está hoje? Quantos associados vocês têm hoje?
Não, a gente tinha mais, muito mais. A gente recuperou, claro, porque a gente foi buscar um por um, né? Fazer busca ativa, né?
Claro,
tá vindo um por um. Lógico, a gente tem metade hoje. Todos todas as associações não chegaram, não vão chegar àquele nível que a gente tinha, porque era muito antiga, né?
Uhum.
Era muito antigo. Mas a gente tá, todo mundo tá assim.
Dá
a maioria tão sobrevivendo, a maioria. Muitas pessoas estão desistindo, mas a maioria sobrevive, sim. Certo. Quem tem vontade... Eu sempre digo, quem trabalha com vontade, se dedica... Não rouba, não faz, não brinca no serviço, vai conseguir.
Quanto é que é a mensalidade hoje?
Hoje, na época, o Bicu, na época, assim, a gente fazia, a mensalidade era 1%.
Certo.
Então, assim, ó, a pessoa ganhava 1.600, que é o salário mínimo, é R$16. R$16 para ter uma consulta médica, onde você vai conseguir? Onde você vai conseguir um desconto de R$100 numa consulta, né? Com um especialista, né? E a gente fazia. Hoje... Como a gente não paga, a gente não tem... Porque daí a confederação ficava com uma verba, a federação ficava com um percentual, aliás. A federação ficava com um percentual, o restante vinha para nós, né? E com aquele restante a gente fazia o nosso trabalho. Hoje, quando aconteceu isso aí, a gente fez um valor de R$35 descontado na Cooper Cocal, onde a gente mantém a associação viva e, graças a Deus, bem viva.
Muito bem. Nós conversamos hoje com a... Nena, aqui no programa, que é a Maria Salete Teixeira Búrigo, né? Obrigado, Nena, ex-vereadora, secretária de saúde duas vezes, né? No mandato do Aldo Furlan e também do Bortolato, né? E presidindo a Associação dos Aposentados e Pensionistas desde 2010, vai para 16 anos.
Mais ou menos, né? Isso aí.
Que bom. Obrigado, Nena. Saúde, disposição, vida longa, né? E quando a associação precisar também aqui da Rádio Marconi, como faz a Dia do Sangue, também a gente está de portas abertas. Muito sucesso para vocês, tá?
Eu que agradeço, Bicudo, agradeço pela oportunidade, né? Tá, inclusive, quando me ligaram, eu estava em São Paulo.
Aliás, eu nem perguntei sobre...
Eu estava em reunião, aí me ligaram, eu custei a responder, eu disse, ai, que vergonha, né? Porque eu gosto de responder logo em seguida, mas tá, porque eu estava em reunião em São Paulo. Aí depois no avião a gente não, o telefone não pega, né? Então, mas aí depois deu tudo certo.
Aliás, eu nem perguntei muito sobre a vida pessoal da. Eu falei sobre. Ela nasceu em Campos Novos, veio para Siderópolis, depois Uruçanga, né? Mas filhos e netos também, fique à vontade para falar, viu, né?
Eu tenho filhos, graças a Deus, tenho dois filhos maravilhosos, né? Até uma, inclusive, é médica, né? Um orgulho assim da gente, claro, né? Porque ela fez já duas faculdades e fez enfermagem, fez medicina, o outro não quis, então não dá para obrigar, porque meu marido também não quis fazer, eu também não posso cobrar, né? Então, tenho dois filhos e uma neta muito linda, a Letícia.
Vocês têm comércio ainda?
Não temos mais comércio, não, né? Não temos mais comércio, não quis mais. A gente, meu marido infartou com 50 e poucos anos, antes de 50 anos, porque o comércio não é fácil, né? Todo quem tem sabe, né?
Verdade.
Então, eu não quis nem que meu filho seguisse essa linha.
Obrigado, Nena. Um abraço para você e até a próxima, né?
Eu que agradeço a todos os ouvintes, né? E a você por essa oportunidade.
Muito bom. Falamos com a Nena, que preside a Associação dos Aposentados de Cocal do Sul.